Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando. Ei, você mesmo, você aí. Eu tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é quinta-feira, 6 de abril de 2017. E vamos aos destaques do programa de hoje, o Bate-Bola Nacional. Começando com o destaque do Fogão. Treinando agora pela manhã, o Botafogo treinou no estádio Nilton Santos e quem acompanhou foi o Rafael Monteiro. Boa tarde, Rafa.
Boa tarde, Rui Fernando. Volante Ayrton recusa a oferta da Alemanha e continua no Botafogo. Lateral direito, Maicon, em seleção brasileira, pode ser o novo reforço do clube para o brasileiro.
É, boas notícias aí, portanto, do Botafogo. Já já os destaques para você. Agora é a vez do destaque do Bruno Mendes, chegando de peso. Alô, Brunão, boa tarde.
Muito boa tarde, Rui Fernando. Definidos as semifinais da Copa Verde. Corte arbitral do esporte nega recurso internacional, vai mesmo jogar a Série B do brasileiro.
Agora é a vez do Maurício Costa, manda aí, Maurição, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Fluminense derrota o Liverpool do Uruguai diante de mais de 30 mil pessoas no Maracanã. Zagueiro Luan se despede do Vasco rumo ao Palmeiras e Luiz Fabiano está fora do clássico contra o Flamengo.
É você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, o destaque dos esportes olímpicos e paralímpicos. Boa tarde, Astrid Nick.
Boa tarde, Rui Fernando. Polícia Federal prende 5 pessoas por desvio de recursos na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Comitê Olímpico Internacional retira mais 3 medalhas olímpicas por doping.
Já já, todos os destaques para você, a informação, a polêmica, a opinião, tudo aqui no Bate-Bola. E você participa no WhatsApp, mandando a sua mensagem de áudio ou de texto, hein? Olha aqui, 21997849503 é o número do Zap do Bate-Bola. Ou pelos telefones que você também já gravou, já anotou, mas eu vou repetir. 21, código da Cidade Maravilhosa, 21769 18, 21769 19. No ar o Bate-Bola. Tô ligado, tô aqui ligado em você no Bate-Bola Nacional, você curtindo o Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.ebc.com.br, 12:34. Fluminense ontem estreou na Copa Sul-Americana e derrotou no Maraca 2-0 o Liverpool do Uruguai. Quem traz as informações do Flusão é o repórter que mergulha fundo na notícia,
Maurício Costa.
Fala aí, Maurição, e aí, beleza?
Olha, Rui, você viu ontem a quantidade de gente no Maracanã, rapaz?
Tinha quase 38 mil, né?
É, rapaz, quase 38 mil e o presidente do Fluminense, Pedro Abate, falou, a torcida paga jogar no Maracanã. É, o negócio foi tenso ali ontem. O Fluminense venceu o Liverpool por 2-0. É, mesmo sem ter aquela negociação, né, de Vasco, Flamengo e Ferdi, o Fluminense compareceu em bom número, deu apoio ao tricolor que venceu o Liverpool por 2-0. Não é o Liverpool do Felipe Coutinho, não, hein, torcedor? Não é o Liverpool do nosso querido Roberto Firmino. É o Liverpool do Uruguai, na 14ª posição. De um campeonato 16 do Campeonato Uruguai. Ele, inclusive, estava com um técnico do Sub-17 né? Porque o técnico, o ex-técnico tinha sido demitido e ele tava, veio aqui com o técnico do Sub-17, o Liverpool do Uruguai. E o mais engraçado é que começou pressionando o Fluminense, perdeu um gol incrível depois de uma cobrança de falta no rebote do Diego Cavalieri.
Foi.
E
logo, primeira chance do jogo.
Acho que primeira e única, né, na verdade, né, do time.
E foi a primeira do jogo, não só do Liverpool.
A primeira do jogo, exatamente. Aí depois o Fluminense se acalmou, fez 1-0 com o Dourado numa belíssima jogada do Wellington pela direita, cruzou e o Dourado, como artilheiro, como ceifa que ele é, ceifa do rapaz, com a sola do pé na bola.
Afiou a navalha com a espada,
a
né?
Trava de lâmina, não era de borracha, a trava da chuteira do ceifador. Mas era uma borracha laminada, vamos dizer assim.
É verdade.
E cortou e foi lá, ceifou como sempre. E depois o Richarlison também, mais um belíssimo gol que o Henrique, né, o zagueiro, ajeitou dentro da área depois do cruzamento.
Foi sem querer aquela ajeitada,
você
hein?
Você acha que foi sem querer?
Eu achei meio sem querer.
Inicialmente
meio
eu achei que tinha sido sem querer, mas depois eu achei que ele ajeitou de propósito, eu achei.
Mano.
E aí o Richarlison deu um voleio.
Vou ver de novo.
E, depois a gente analisa com mais carinho, no segundo bloco a gente toma a decisão. E aí o Richarlison acabou fazendo o 2-0. Segundo tempo o Liverpool teve um jogador expulso e ficou todo pra trás. E o Fluminense perdeu a grande chance de dar uma goleada e matar essa partida, o que o Abel Braga não gostou muito não, mas no geral...
Foi bronquinha, não foi uma bronca.
No geral, ele... Quer ver? Vamos ouvir então o Abel Braga falando sobre o jogo.
Só houve desequilíbrio para mim nos primeiros 7 minutos. Depois encaixou, começou rodando bem a bola, estávamos com muita ansiedade, querer chegar logo o gol, fazer logo o gol, depois assentou. Mas houve muita conversa entre nós, foi uma equipe cascuda também, né? Ele não afrouxou, jogou duro, jogou dentro do campo adversário, sufocou 90 minutos, acho que no meu modo de pensar, voltou mais um golzinho. Mas gostei da resposta. Porque vai ser isso, Libertadores, Sul-Americana. O menino lá, o lateral esquerdo, ele deveria ter sido expulso no primeiro tempo, uma jogada com o Richarlison. Se ele deu a falta, o cara puxou, ele já tinha amarelo. Aí depois, acho até que o 5 não merecia ser expulso. Quer dizer, é muito complexo, né? Falar de arbitragem, eu não falo, mas é assim, cara. Jogada que tu pensa que é falta, ele não dá. Outra que tu acha que não foi nada, ele dá. É uma arbitragem completamente diferente daquela que nós chamamos aqui. E tem que procurar se adaptar a ela.
Fora de time? Tá aí então o técnico Abel Braga falando. Teve um lance também do Richarlison, que o Richarlison acabou cuspindo no jogador adversário, falou que isso acontece porque o jogador acontece isso na Sul-Americana. E foi até criticado, o Richarlison depois pediu desculpa. Só pra deixar aqui tudo bem claro sobre o público e também a renda. Ontem, público pagante 34.017, público presente 37.145, com uma renda de R$1.030.970. Se fosse o que o Maracanã tinha pedido pra Vasco e Botafogo, que era mais de R$1.300.000, nem o público de 37 mil pagaria o que o Maracanã pediu para Botafogo e Vasco. O Pedro Abade falou que o público, a torcida do Fluminense vai se acertar e vai pagar os jogos no Maracanã. A gente falou sobre o Henrique Dourado, o ceifador, que fez aquele gol com a sola do pé no cruzamento, um gol parecido muito com o gol do Ronaldo contra a Turquia na Copa do Mundo de 2002, um gol de artilheiro mesmo, que tem faro de gol. E ele já tem 10 gols nessa temporada de 2017, em 2016 ele fez apenas 2. E aí ele respondeu se isso era a sombra do Fred ou se ele está numa fase melhor nesse ano de 2017. Vamos ouvir o Ceifa.
Nossa equipe esse ano é totalmente diferente. É uma equipe que cria muito. E o Abel arrumou a equipe de uma forma que facilita para nós, que joga como referência no ataque. Eu acredito que foi isso. Não acredito que foi o peso do Fred. É claro que a torcida cobra bastante de qualquer camisa 9 que for atuar hoje no Fluminense, mas com muito trabalho, nunca deixei de trabalhar. Acho que quem acompanha o dia a dia aí sabe que em meio das críticas eu procuro evoluir também. O atleta tem que ter a cabeça tranquila para isso, para que a cada dia, quando tiver as oportunidades, poder aproveitar. E hoje eu aproveito para falar também que a nossa equipe, quando está bem, o individual aparece. Então, quando o coletivo vai bem, o futebol de cada um aparece.
Tá então o Ceifa, o Henrique Dourado, falando quando o coletivo vai bem, o futebol de cada um aparece, elogiando uma prosperidade, a prosperidade do técnico Abel Braga. Muita gente elogiando, falando que o Abel Braga é o técnico do ano até agora, viu, Fernando?
Muita gente elogiando e com razão, né, o técnico do Fluminense. Meio-dia e 40. Música.
opinião do Bate-Bola Nacional.
É, tá chegando com ele, o locutor de todas as ondas. Fala aí, Andrezão, cara, beleza? Boa tarde.
Tudo bom, Rui?
Tudo bem, e você?
Maravilha pura. Olha, por um triz não aconteceu o que eu gostaria que acontecesse ontem. O Fluminense, no segundo tempo, mas teve tanta chance de botar o sub-15 para jogar lá no jogo de volta, que você não tem noção. Tava fácil de matar o jogo.
Tava mesmo.
O Fluminense faz 3-0, que era o placar que a gente estava conversando aqui no outro dia no programa, não sei se você se recorda, que uns 3-0 era o ideal. O Fluminense ia para lá com sub-15, depois para Disney. Porque o campo lá é pequeno, o adversário, você viu a qualidade ontem, completamente inferior ao Fluminense. E o Fluminense perdeu uma grande chance de dar uma lavada nos caras e ficar realmente na boa. Né? Eu ainda acho que a vantagem é boa, mas acho que o placar é um placar perigoso. Mas a vantagem, sem dúvida nenhuma, é excelente. O Fluminense meteu um gol lá, acho que tem que fazer 4. Agora, que poderia muito bem deitar e rolar, com certeza poderia. Rui, o Fluminense ontem perdeu uma grande chance de meter uma goleada nos caras.
O Fluminense perdeu essa chance, né, como você disse, de colocar o sub-15, mas acho que o 2-0 foi uma boa vantagem, você não acha não, André?
Eu acho uma vantagem expressiva, como eu acabei de falar. Se o Fluminense vai lá e mete um gol, os caras têm que fazer 4. É uma vantagem expressiva, porém eu acho que ela ainda é um pouco
pra matar,
perigosa.
Como disse
ela
o Abel...
É boa, mas tem que...
Como disse o Abel, fazer mais umzinho, 3-0 e aí matava, né?
2-0, outro time com a menos segundo tempo.
Exatamente, não
todo.
Ia depender dessa... Repita, por favor.
Não, 2-0, né? No segundo tempo, um time com a menos no segundo tempo praticamente inteiro. Daquela qualidade, né, André? Era pra ter metido mais, né?
Era pra ter enraquetado. O Fluminense jogou 40 minutos e os caras com um jogador a menos, quer dizer. A vantagem é boa em virtude do adversário? Tudo bem, não estamos aqui reclamando. Foi ótimo, mas poderia ter matado, entendeu? Não matou ainda, porque
matou.
Eu acho que 2-0, se os caras meterem um gol lá com 5 minutos numa bola vadia, que costuma, isso é uma coisa normal no futebol, aquele golzinho que espírita, com 5 minutos de jogo já incendiou tudo de novo. Né?
É verdade.
Se tá 3-0, os caras vão se abrir todinho, aí o Fluminense vai fatiar para bife. Mas assim, dos males o menor. 2-0 foi melhor do que 1-0 ou 0-0, tá ótimo.
Tá certo, aí a explicação, a opinião do André Luiz Mendes aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet no radios.abc.com.br. Agora, 12:43.
Momento Estádio.
Vem ela aí. É isso aí. Ô Astrid, a Federação Internacional de Basquete anuncia 3 países como sede da Copa América.
Verdade, meu caro Rui Fernando. O anúncio foi feito nesta quarta-feira e a Copa América de Basquete vai acontecer entre os dias 25 e 3 de setembro. E como aumentou o número de seleções de 10 para 12, a seleção vai ser disputada em Bahia Blanca e Córdoba, na Argentina, Medellín, na Colômbia, e Montevideo, no Uruguai.
Legal. E o Comitê Olímpico Internacional, o COI, retira mais 3 medalhas olímpicas por doping. Os caras vão perder as medalhas todas, tá todo mundo...
A maioria tá perdendo. E isso também aconteceu na quarta-feira. 2 lutadores e uma atleta do levantamento de peso em Pequim 2008 e Londres 2012. Na luta livre, o campeão olímpico até 120 quilos, o uzbek Artur Tayamazov e o ucraniano Vasil Fedorchin, na medalha de prata na categoria 60 quilos, quer dizer, o Arthur foi ouro, o ucraniano foi prata, eles vão ter que devolver as suas medalhas. No levantamento de peso já foi a russa Svetlana Tazarukaeva, medalhista de prata em Londres 2012. Ela também vai ter que devolver. Com a desclassificação fica a canadense Christina Girard, terceira colocada, vai ficar com o ouro na categoria até 63 quilos, já que a campeã da prova, a cazaque Maia Maneza, já tinha sido desclassificada por doping. O pódio deve ser completado pela búlgara Milka Maneva e a mexicana Luz Acosta. Pra você ter uma ideia, Rui, até agora, 65 sanções foram impostas aos atletas de Pequim 2008 e 40 delas envolvendo medalhistas, ou seja, vão ter que devolver. Em Londres 2012, 45 sanções, sendo que 20 são medalhas, incluindo os 4 russos investigados como resultado do relatório McLaren. Lembra do relatório McLaren?
Não.
Que foi da agência WADA, a agência mundial.
Ah, tá.
Antidoping, agora denunciado. Lembrei. E o COI armazena essas amostras por 10 anos e já reavaliou mais de 1.000. Tem que ter 9 mil na fila. Então, nego, tem então, que tomar
vai,
cuidado.
Tem gente que vai perder medalha, então,
tem,
ainda.
Tem que tomar cuidado. Daqui pra frente, e a luta do Comitê Olímpico Internacional e da Agência Mundial Antidoping é de jogos limpos.
É. Tá certo, então. Agora, o Astrid, na segunda meia hora, a partir de 1 da tarde, a gente vai a São Paulo para falar justamente de um assunto hoje, de uma operação da Polícia Federal que prendeu 5 dirigentes, 5 pessoas, por desvio de recursos na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.
Exato, esse assunto caiu como uma bomba no dia de hoje, foi algo assim que não se esperava. Inclusive a CBDA, os membros da CBDA, essas pessoas que foram detidas agora pela manhã, estavam comemorando o ganho de uma ação ontem, quarta-feira, de uma ação de R$1,5 milhão. Que eu também não entendi como é que eles ganharam, porque essa verba de R$1,5 milhão, ela foi enviada para um endereço onde funciona um pet shop.
É isso aí. Portanto, todos os detalhes dessa operação Águas Claras da Polícia Federal, a partir de 1 da tarde, direto de São Paulo com o repórter Guilherme Jerônimo, aqui no Bate-Bola, 12:47. Vamos ao estádio Nilton Santos. Botafogo treinou pela manhã. É a vez do repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Fala aí, Rafa. Beleza, cara? Tudo tranquilo? Cadê o Rafa? Já o Rafa vem aí. Agora vai ou não? Caiu a ligação? Daqui a pouco, então, o nosso Luiz Ferreira já está fazendo aqui o contato. Botafogo, que tem notícias interessantes, né? Com o Maicon, lateral direito, que inclusive já foi da seleção brasileira. O jogador está treinando no Botafogo com possibilidade de ser contratado pelo Alvinegro Carioca. O detalhe é que o Maicon já está já tem uma idade avançada.
Acho que o Rafael está na linha já, Rui.
Pois é. Vamos então lá ao estádio Nilton Santos. Lá está o Rafa Monteiro. Fala aí, Rafa. Beleza, cara?
Fala, cara. Tudo tranquilo, Superinca?
Tudo tranquilo, cara. E você, beleza?
Tudo tranquilo também. Estou aqui no estádio Nilton Santos, treinamento pela manhã. Acabou agora há pouco do Botafogo, por enquanto, aqui na cidade maravilhosa. 31 graus, um calor, sol, céu aberto. O Fluminense treinou agora há pouco pela manhã. E a maior novidade do treinamento foi realmente um jogador que não vinha treinando com o grupo. Ele foi integrado ao grupo do Botafogo, mas não é do Botafogo. Não tem contrato com o Alvinegro Carioca. É o lateral direito, Maicon, ele que disputou 2 Copas do Mundo em 2010 e 2014, ele está sem contrato, ele entrou em um acordo com o Botafogo para que treinasse, para manter a sua forma física, para recuperar, na verdade, a sua forma física, já que está sem clube desde o meio do ano passado, quando ele se desligou do Roma, não conseguiu outro contrato com outro clube, ele chegou a fazer algumas sondagens, conversar com o Botafogo, mas não chegou a um acordo com o Alvinegro Carioca, e agora o jogador apareceu hoje, começa a ser integrado ao clube, ao grupo do Botafogo, mas ainda não fechou contrato com o Botafogo. Foi uma grande surpresa, jogador de 35 anos, rodou a Europa e está treinando com o grupo do Botafogo. E quem falou ao microfone da Rádio Nacional sobre essa presença de um jogador importante, seleção brasileira, é o zagueiro Emerson Silva, e falar sobre a importância de um jogador experiente próximo ao grupo.
Não, o Mike é um cara que a gente acompanhou, né? Uma carreira vitoriosa, um excelente profissional. E é aquilo, né? Ele pediu para vir manter a forma física dele aqui. E o Botafogo, como sempre, acolheu, né? Acolheu da melhor maneira possível. E é aquilo, né? É sempre bom estar num ambiente de jogadores vitoriosos, né? E o Maicon não é diferente, com toda certeza, todos ali dentro torceu por ele na seleção, é um cara exemplo, então com toda certeza para nós vai somar bastante.
aí o Botafogo, o Rui Fernando, precisa muito, lembrando, de um lateral direito, porque todo mundo, todos os laterais direitos, na verdade, do Botafogo, caiu na maldição da posição. O Luiz Ricardo se machucou, o próprio Marcinho se machucou, o Jonas se machucou, o Marcelo, que é zagueiro e estava improvisado na lateral direita, também se machucou. Então o jogador cairia como uma luva no Botafogo, principalmente para o Campeonato Brasileiro. Antes eu acho muito difícil, para as semifinais não pode, não está inscrito, para o Campeonato Brasileiro seria uma ótima opção, já que já para o próximo final de semana, contra o Fluminense, o técnico Abel Braga deve ter que improvisar o meio-campo Fernandes. Também o Botafogo já fez esse tipo de acordo com o jogador, foi o caso do Daniel Carvalho em 2015, quando veio ao Botafogo para reativar sua forma física. Ele ficou treinando com o grupo do Botafogo em 2015, ele assinou o contrato e atuou como camisa 10 do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Só para terminar o noticiário nessa primeira parte do Alvinegro Carioca, o volante Ayrton também é um jogador que está sendo sondado por outros clubes. Se o Maicon pode estar chegando, o Ayrton, tem gente querendo tirar do Botafogo. O clube é da Alemanha, o Eintracht Frankfurt, entrou em contato com o Botafogo. Os diretores do Botafogo mostraram uma multa de 40 milhões de reais no contrato. Assustou, de fato, o clube europeu, destacando que o jogador tem contrato até o final deste ano com o Alvinegro Carioca, mas pode fechar um pré-contrato com qualquer clube já depois de julho. Então o Botafogo já começa a negociar com o atleta a extensão do contrato até 2019, e o jogador que ganha no momento atualmente 70 mil reais, passaria a ganhar o dobro, um pouco mais que o dobro, no Botafogo e fecharia contrato até 2019, viu, Fernando?
Tá bom então, Rafa, e o que você destaca do Fogão a partir de 1 da tarde?
A gente vai falar um pouquinho mais sobre o clássico vovô do final de semana.
Ok, valeu então. Tá aí o Rafa Monteiro. Ô André Luiz Mendes, o Michael seria a solução para a lateral direita? 35 anos de idade, o Ayrton não quis ir embora.
Ô Rui, quando você vai fazer um omelete e só tem um ovo na geladeira e não tem mais nada, tem que comer um omelete, o que que tu faz? Só tem o ovo, né?
Parte no
tu
meio.
Vai lá, né? Quebra e faz com o ovo.
Deixa a outra metade pro dia seguinte.
Exatamente. Eu posso estar falando até uma grande besteira, porque eu não sou treinador de futebol. Mas eu deslocaria o Lindoso para jogar naquele setor ali.
Tá legal. Meio-dia e 53. É o Campeonato Gaúcho, o Futebol Gaúcho, o destaque, começando com o Grêmio. Chegando o repórter de peso. Fala aí, Brunão.
Olha só, Rui, em jogo adiado da segunda rodada do Grupo B da Copa Primeira Liga, o Grêmio venceu o América Mineiro em Porto Alegre por 1-0, gol do Everton. Com o resultado, o Grêmio se garantiu nas quartas de final da competição. Técnico gremista Renato Gaúcho não gostou do que viu ontem na Arena Grêmio.
O jogo em si, ele não foi muito bom, entendeu? Tecnicamente, não me agradou muito. Mas acho que o mais importante é que o Grêmio conseguiu o objetivo, que era que nós queríamos, diretoria, presidente, que a gente conseguisse a classificação para a próxima fase. Então, esse foi o objetivo, e o objetivo foi conquistado. A Liga é mais um campeonato desse ano que o Grêmio está disputando. O clube grande sempre disputa vários campeonatos grandes, e sempre que entra no campeonato, do quilate da torcida do Grêmio, do grupo do Grêmio, o Grêmio entra para ganhar.
O Grêmio agora que vira a página para o Campeonato Gaúcho, onde encara o Veranópolis de olho numa vaga nas semifinais do Gauchão, isso no próximo sábado, Rui.
Engrena aí o Inter, o Colorado, porque tem novidade aí do caso Vitor Ramos. O Inter desistiu?
Exatamente, desistiu, porque a Corte Arbitral do Esporte negou a apelação do Internacional, nesse caso Vitor Ramos. A Corte decidiu que não tem jurisprudência para analisar a questão. Com isso, a direção colorada optou por não mais tentar recorrer. Então, isso quer dizer que estão esgotadas as ações para escapar da Série B do Campeonato Brasileiro. Resta o Internacional, Rui, disputar aí o Campeonato Gaúcho, tentar aí o hexacampeonato e esperar a estreia na Série B do Brasileirão, que está marcado para o dia 12 de maio, diante do Londrina, no interior paranaense. Rui.
Valeu então, Bruno Mendes, aqui no Bate-Bola, chegando meio-dia e 55. Vascão da Gama. E o Maurício Costa tem informações do Vasco. Tem Flamengo e Vasco sábado, 6:30, no Maracanã, semifinal da Taça Rio. Fala, Maurição.
Está chegando a hora, é hora de partir. Continua, sabe? Continua tá a hora, música. Né? Me dá uma dor no peito, eu tenho que ir embora e te deixar aqui.
Romântico, né?
Luan. Saiu do Vasco, confirmadíssimo. A proposta do Palmeiras foi aceita pelo Vasco. É o seguinte, o Palmeiras pegou 10 milhões de reais. Acho que foi até mais barato do que eu imaginava. A gente achava que o Palmeiras ia pagar 10 milhões por 50%, mas não, 10 milhões por 60% do direito do Luan. E aí dizem que o Vasco teria ficado com 40%, né, do Luan. Mas eu obtive a informação de que não é bem assim. 35% pertence ao Luan, ao empresário dele, e aí 5% dessa fatia toda de 100% teria ficado só com o Vasco da Gama. 10 milhões, portanto, o Palmeiras pagou, vai pagar em 5 parcelas de 2 milhões para ficar com o Luan, zagueiro do Vasco, aliás, mais um, né, do que o Vasco cria, que o Vasco traz desde pequeno e acaba tirando, perdendo antes do auge. Você pode aqui rapidamente pode contar Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Souza, o Alan, recentemente, Allan Kardec, jogadores que vieram bem pequenos, jovens ainda, para o Vasco da Gama, estudaram, passaram a infância toda lá, adolescência, e antes do auge saíram do Vasco, da base do Vasco, para novos voos. E no último dia do Luan em São Januário, ele falou que passava pela cabeça dele antes de se despedir da Colina. Vamos ouvi-lo.
Tipo, eu paro e penso, puta, deu certo, meu. Que legal. É aquela coisa, eu vim cheio de incertezas, cara, não sabia de nada. Falei, caraca, tô indo jogar futebol no Vasco, meu clube, cara. E tudo foi acontecendo muito rápido, eu consegui chegar à seleção, eu consegui ser campeão olímpico, eu fui convocado para a seleção principal, as coisas acontecem. E quando chega o momento de você dizer tchau, você para e pensa, caraca, que legal, eu consegui vários objetivos levando o clube junto comigo, entendeu? Ou a palavra mais certa, o clube me colocou em todos esses objetivos que eu queria. O clube me ajudou a chegar nesses objetivos. Por isso que eu sou muito grato a ele e o pai dele, porque sem eles eu não estava aqui. Então, é difícil, o último dia é difícil, mas eu sei que não é o último dia também. Eu sei que eu volto. Não sei quando. Daqui a 5, 6, 7, não sei. Mas eles sabem, eu já falei para eles que eu volto, ainda vou perturbar muito a vida deles aqui.
Quando ele falava ele, o pai dele estava se referindo ao Euriquinho, né? E o Eurico Miranda, ele pegou uma camisa dele que ele comprou ali na Vasco Boutique, autografou, obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, e deixando o Vasco da Gama. E ele fala, inclusive, sobre uma mensagem que o Luan, ele fala, eu vim pro Vasco, chegou no Vasco com 13 anos, e sai com 23, mas se você for contar tudo, dá 11 anos, né? O Luan, ele é de Vitória, no Espírito Santo. Então ele sai de Vitória no Espírito Santo com 13 anos para vir para São Januário e passa toda essa fase aqui dentro de São Januário e depois um pouco depois. E o pai do Luan ligou pro Luan e pediu para ele dar a seguinte mensagem, o Luan vai falar.
Ele me mandou uma mensagem, não, me ligou ontem, eu falei, pô pai, pode acontecer amanhã, que hoje, porque todo mundo disse que estava tudo fechado, tudo certo, e na verdade aconteceu hoje. Ele pediu para falar, e uma coisa que eu já ia falar mesmo, ainda bem que eu lembrei agora. Ele falou, meu filho, agradeça publicamente, porque você estudou lá, dormiu lá, se alimentou lá, e a palavra certa, eles não te tiraram de nós, eles te abrigaram. Porque eu tenho certeza que lá, hoje é muito mais sua casa do que aqui. Então, ficam essas palavras aí. Obrigado mesmo, de coração.
Tá aí, então, Luan. É sobre o ataque do Vasco contra o Flamengo, o Luiz Fabiano não pode atuar, o Vasco já entrou com pedido de efeito suspensivo. Ah, por quê? Se entrou com pedido de efeito suspensivo, pode jogar. Não pode. Porque, de acordo com o regulamento, ele tem que pagar pelo menos metade da pena. É. E como foram 4 jogos, ele só cumpriu um jogo de suspensão, teria que cumprir mais um jogo de suspensão, e aí esse jogo seria contra o Flamengo. E aí fica a dúvida, porque o Vasco não tem o Thales, porque o Thales está machucado, né? Ontem, mais uma vez, não treinou com o grupo, fez o trabalho de recuperação física, e aí o técnico Milton Mendes tem como opções o Muriqui ou então o Ederson. Hoje, tendendo mais pro Muriqui, viu, Rui Fernando?
Tá certo, então. Ô, André, e aí o Luan disse que vai e volta. Será que volta mesmo? Por que o jogador sempre tem esse discurso, quando é feito no clube, quando sai, eu volto?
Isso aí me parece... Quantas camisas o Bebeto já beijou? Pronto, Rui, a resposta tá aí.
Tá certo. Valeu, você ligado. A gente volta já, já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola. Luan. O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika. E é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Rui Fernando. Olha eu aqui ligado em você no Bate Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde para você que chega agora, para você que já estava pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br. Hoje é quinta-feira, 6 de abril de 2017. O Bate-Bola tem a opinião do André Luiz Mendes. Reportagens do Maurício Costa, Rafa Monteiro, Bruno Mendes, Lincoln Chaves, Luiz Ferreira e Astrid Nick. A produção do Luiz Ferreira e do Rui Fernando. A gerência do Otávio Previde. O Magrão, 1 e 2.
Momento estádio.
Rapaz, que crise, hein? Que situação. Crime na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. A Polícia Federal prende 5 pessoas por desvio de recursos na Confederação. E quem traz as informações direto de São Paulo é o repórter Guilherme Jerônimo. Está com a gente direto ao vivo, direto de São Paulo. Primeiramente, boa tarde. Tudo bem, Guilherme?
Tudo bem, Rui. Boa tarde.
Boa tarde. Cara, quem era o laranja nessa história aí? Diz que tinha até animal laranja. Era o cachorro, era o papagaio, era o gato.
Peraí, que a história é meio complicada. A empresa que participou de uma licitação de material esportivo, a sede dela era num pet shop.
Ah.
Mas o pior não é isso. O pior é que os laranjas mesmo, eles eram de outras empresas e estão perdidos por aí. Os endereços deles estão aí nas comunidades do Rio. O pessoal está procurando até agora.
Que loucura. Quer dizer, foram 5 presos já, né, o Guilherme Jerônimo?
Não, foram 3 presos.
3?
Isso, todos aí da cúpula da CBDA, todos aí no Rio de Janeiro. Tem um deles, a gente não sabe exatamente qual, que a PF não divulgou, mas que está solto, está foragido.
Bom, então o ex-presidente Coraci está preso?
Esse está preso.
Quais são? Você tem os nomes aí dos 3 presos?
Não, os caras não divulgaram. Então a gente está sem saber quem que está foragido e quem são os outros dois. Mas é todo mundo, pessoal da cúpula da CBDA.
Bom, e o valor desviado, hein? Qual a quantia que se presume aí que a Polícia Federal apurou?
Então, a apuração ainda está rolando. Por enquanto, eles foram em cima de 4 licitações de um único convênio. Nessas licitações, eles encontraram um valor desviado de 5 milhões de reais. Só que pode ser maior, pode chegar a 40 milhões esse valor. E detalhe que isso é apenas em 2 esportes, na natação e no polo aquático.
Agora, o Guilherme Jerônimo, essa operação começou a acontecer devido a denúncias de quem? Foram os atletas? Enfim, quem que denunciou para justamente a Polícia Federal abrir essa operação, essa investigação?
Então, essa denúncia, ela chegaram na Polícia Federal cerca de 1 ano e meio, ruim, e foram atletas e ex-atletas que fizeram as principais denúncias. Também teve denúncia que veio de pessoal que tentou participar das licitações e que não conseguiu, foi frustrado por causa aí da má prática do pessoal da CBDA e dos amiguinhos deles, né?
Ah. Então quer dizer que tem ainda dirigente foragido, a polícia procurando a caça dos dirigentes?
Tem um dirigente que está foragido. Além desse dirigente foragido, o pessoal está ouvindo 5 pessoas, aí que vem esse número mágico das 5, que foram levadas em condução coercitiva. Pelo menos um deles a gente viu chegando na PF em São Paulo. No total tem 1 pessoa sendo ouvida no Rio e outras 4 aqui em São Paulo. E também tem aquela busca e apreensão padrão da Polícia Federal, que eles chegam carregados de coisa, estão chegando tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo com um monte de coisa aí.
Tá bom, então. Ô, Guilherme Jerônimo, obrigado pela sua participação, repórter ABC, acompanhando a crise lá na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, desvio de verbas, dirigente preso, Polícia Federal em cima, enfim. Guilherme, um abraço para você.
Um abraço, Rui, muito obrigado.
Tá aí, ô André Luiz Mendes, 40 milhões, hein?
É, cara, tem que agir com rigor do que a lei pede. Bota a lei em cima dos caras e fatura liquidada. Ninguém vai chorar nem nada. O que é que diz a lei? Roubou, ladrão tem que ir preso. Prende.
A Joana Maranhão, que foi uma das poucas que fizeram, né, que denunciaram, ela falou que hoje ela botou no Instagram dela...
E chorou, né?
Ela botou no Instagram dela, inclusive, vou ler aqui, ó, ela tomando dentro da jacuzzi, né, que ela treina, uhum. Depois vai pra jacuzzi, água, ela, shot de repositor e jacuzzi pra comemorar a prisão da diretoria da CBDA pela Polícia Federal. Meu dedo coça pra marcar um certo treinador que disse que não iria se posicionar porque podia ser tudo uma manobra da oposição. O senhor treinador-chefe, seus atletas e todos que corroboraram com a fuga e silêncio têm sua parcela de culpa, viu? Recado dado, justiça feita. Joana Maranhão, que por muitas vezes sozinha nessa luta, sempre denunciou...
Ela sempre foi oposição ferrenha, né? A tudo que acontecia na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e o Mundial, se não me engano, sub-15 do ano passado, retrasado, 2015, o Brasil não foi. E a partir dali, tem mais ou menos isso, um ano e meio, dois anos. E a partir dali é que as denúncias, depois da revolta dos nadadores e também dos parentes, enfim, dos técnicos, é a partir daí que aconteceram as denúncias ao Ministério Público, para o Ministério Público provocar a Polícia Federal e essa operação acabar acontecendo como aconteceu a Águas Claras, que prendeu aí três já, tem mais um aí foragido, enfim, cinco coercitivamente conduzidos para depoimentos. E a situação é essa, vamos aguardar para ver o que acontece. Você ligado, 1 e 7. É, o Fogão vai jogar com o Fluminense no próximo domingo, às 16h, no estádio Nilton Santos. E o Rafael Monteiro retorna com outras informações do Fogão, ele tá lá no Nilton Santos. O Fogão treinou pela manhã. Manda aí, Rafa!
Voltamos a falar aqui do Nilton Santos. Nesse momento, a maioria dos jogadores já foram para as suas casas, né? Tomaram aquele banho gostoso, bem gostoso, Rui Fernando, depois do treinamento.
Você prefere banho quentinho? Você prefere banho quentinho ou aquela água gelada mesmo para dar aquele choque, hein, ô Rafa?
A minha preferência?
É.
A minha preferência é um banho mais quentinho, cara. Quentinho. Eu gosto de um banho mais quentinho, que é tiso, sabe? Se você se sinta relaxado após o banho. Perfeito. O banho gelado, muito poucas vezes. Só quando tá muito calor, para tirar aquele excesso de calor do corpo, aí sim vale a pena um banho gelado. E você, prefere o quê, Rui?
Eu gosto de gelado, geladão, aquele choque térmico.
Pode ficar ativo.
5 da manhã. Alô? De preferência, no inverno. 5 da manhã de preferência no inverno. Mas, ô Rafa, alô, você tá aí ainda? Oi, Rafa. Tá me ouvindo?
Ficou tenso com o negócio do banho frio, banho quente. Aí, ficou nervoso.
Caiu numa gelada aí.
Acho que ele foi se refrescar um pouco.
Entrou numa gelada, ô André?
Entrou numa gelada agora.
Mas o Botafogo tem informações interessantes, né? Inclusive o Rafa já falou que o Michael, lateral direito, está treinando lá. Na primeira meia hora ele entrou do Nilton Santos dando essa notícia, né? A possibilidade da contratação do lateral direito Michael, que já foi da seleção brasileira, 35 anos. Enfim, e agora outras novidades também do Fogão. Retornou, fala Rafa. O que houve aí? Entupiu a linha? Tava molhada? Como é que foi?
Eu acho que entupiu a linha, viu, Fernando? Depois desse banho no rádio, agora vamos falar um pouquinho sobre o Botafogo. O Botafogo treinou agora há pouco, os jogadores já foram para as suas casas. E o treinamento, como sempre, geralmente, como está chegando próximo aos jogos, principalmente, o técnico Jair Ventura, mais uma vez, fechou o treinamento da imprensa. Abriu um pouquinho, só que aquele trabalho de aquecimento, aquele trabalho inicial, quando o bicho pegou, o técnico Jair Ventura fechou o treinamento. E o Jair Ventura, durante a semana, vem com o mesmo discurso do técnico Abel Braga. Qual é o discurso do técnico Abel Braga e do técnico Jair Ventura? Muito simples, botar um time alternativo. Porque no caso do Fluminense, o Fluminense jogou agora na quarta-feira, jogou ontem, venceu pelo placar de 2-0 o Liverpool do Uruguai, e o Botafogo tem uma situação um pouco diferente. Por que um pouco diferente? Porque o Botafogo já viaja na terça-feira, joga na quinta somente contra o Atlético Nacional da Colômbia, mas na terça-feira já faz a viagem para disputar a Copa Libertadores da América. Seria um período bem pequeno, né? Então o técnico Jair Ventura, logo após a classificação para as semifinais da Taça Rio, disse: eu não sei se eu vou colocar o meu time inteiro, vou conversar com a fisiologia,
provavelmente eu coloque um time alternativo. Então a gente imagina que o time seja bem modificado em relação ao time titular. E quem foi questionado em relação a esse desgaste, esse possível desgaste em jogar domingo e também possivelmente jogar na quinta-feira e viajar na terça-feira, é o zagueiro Emerson Silva, que ele volta a falar ao microfone da Rádio Nacional. Ele foi questionado se isso vai desgastar muito ou não. Vamos escutar a resposta do atleta.
Não, o intervalo é tranquilo. Nós já estamos acostumados, né? A gente jogava quarta e domingo e nós jogadores nós estamos acostumados com isso. Né? Independente de quem o Jair colocar, com toda certeza a gente vai estar inteiro para as duas partidas.
Esse é o zagueiro Emerson Silva se colocando à disposição do técnico Jair Ventura. Para a gente terminar o noticiário do Botafogo, a gente vai passar da parte esportiva para a parte policial. Ontem o zagueiro Marcelo do Botafogo, ele foi denunciado. A ex-namorada dele foi até a delegacia, prestou um boletim de ocorrência, acusando o jogador de agressão. Segundo a ex-namorada do jogador, a mulher disse que ele teria dado socos, pontapés na ex-mulher, né? Nela mesmo. Então o jogador deve prestar depoimento até a próxima sexta-feira para realizar, né, o depoimento na polícia para dar a sua versão. Então o jogador está sendo acusado de agressão à sua ex-namorada, Rui Fernando.
É isso aí. Valeu então, Rafa, um abraço para você aí direto do Nilton Santos.
Valeu, um abraço, Bra.
Tá legal. Toma aquele banhozinho bem quentinho, tá?
Valeu, Fernando, grande abraço.
Valeu, tá aí então Rafael Monteiro, o repórter maneiro aqui no Bate Bola. Ele vai retornar logo mais com Carlos Borges no Mundo da Bola a partir de 5:05 da tarde para a Rádio Nacional do Rio e às 8:05 da noite para a Rede Nacional de Rádios com o Jorge Vamburg, o No Mundo da Bola. André, e aí, André?
Ô Rui, nada nesse mundo justifica uma agressão. Ponto 2, cara que bate mulher, eu tenho até uma certa raiva disso aí, cara. Pelo amor de Deus, né?
É verdade.
O cara bater mulher, isso não tem condição. Um cara desse tem que... Isso aí devia ser cadeia inafiançável, sabe? O cara vai direto pro xilindró, porque não justifica. A gente tem que parar com esse negócio, cara. Todo dia você ouve que algum homem bateu numa mulher, cara.
Ou
isso
matou,
é um negócio
que
não
grave.
Existe, cara. Ou tá matou, sabe? Coisas desse nível. Violência contra a mulher, violência até social, que é assédio. Já deu o caso do Zé Maier aí, ó. Estão dizendo que ele patolou lá, que deu um problema danado lá.
Bonitão.
Então, meu amigo.
O cara era charmoso, aberto, agora já não presta.
É bonitão, mas é o seguinte: o bonitão também tem que respeitar as mulheres.
Claro,
né?
Claro.
Então,
não, quem diz que ele é bonitão são as mulheres. Eu não acho ele bonitão, não. Eu acho ele até feio, cara.
Olha. Eu vou dizer uma coisa pra você, eu também acho ele feio. Prefiro, acho que você é mais bonito que ele. No entanto, você não
olha
faz
que
as
dá problema.
Que ele faz, porque você é um cara que respeita as mulheres, respeita
o
próximo. Agora, o cara acha que porque é de televisão, por causa disso, daquilo, se acha no direito de por 8 meses, segundo informações que a gente leu, né, nos sites, por 8 meses, assedia uma pessoa... Cara, isso é uma agressão tão grave quanto um soco. Eu não sei qual que é pior. É uma sujeira muito grande. O Marcelo perdeu 1000 pontos comigo, né? Embora a gente tenha que dividir as coisas, ele como atleta, ele como pessoa. Mas ele com certeza perdeu 1000 pontos na minha avaliação. Para mim,
razão.
O cara que bate em mulher é meu inimigo.
Tem toda a razão, André Luiz Mendes, a opinião aqui no Bate-Bola 1:14. Copa Sul-Americana, Corinthians também venceu. Lincoln Chaves tem as informações. Alô, Lincoln.
Lincoln Chaves.
O Corinthians estreou com vitória na Copa Sul-Americana. Jogando na Arena de Itaquera, Timão derrotou a Universidade do Chile por 2-0. Rodriguinho e Jadson marcaram para o time alvinegro e pode perder por até 1 gol de diferença no jogo de volta no dia 10 de maio em Santiago, que fica com a vaga na segunda fase. A partida foi marcada por uma confusão envolvendo torcedores do time chileno e a polícia militar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 28 pessoas que estavam na área destinada à torcida da Universidade foram presos após essa briga e seguem detidos no 24º DP da Ponte Rasa, que fica na zona leste da capital paulista. 3 PMs e 4 torcedores se feriram na briga. No confronto, foram lançados assentos contra os policiais que responderam usando cacetetes. O Timão já informou que ainda está contabilizando os danos no estádio, que vai pedir ressarcimento ao clube chileno. Já na Argentina, o São Paulo ficou no 0-0 com Defensa e Justiça. E com isso, o tricolor só avança se vencer o rival no jogo de volta, marcado para o dia 11 de maio no Morumbi. Um novo empate sem gols leva a decisão para os pênaltis. O empate com gols classifica os argentinos. Por fim, a Ponte Preta também não saiu do zero com o Gimnasia La Plata, outro time argentino, mas jogando em Campinas. Com isso, a Macaca avança se vencer ou se empatar com gols jogando fora de casa.
Tá bom então, valeu Lincoln Chaves, 1:16. E o Fluminense é novamente destaque aqui no Bate-Bola. E aí, Maurício Costa?
É, a gente tava vendo mais um gol do Sassá, né? E ele fez a Sassarrada voadora.
Sassarrada voadora, isso não é sério.
Ah, o Sassá... É que
Luiz Ferreira que fala assim, isso não pode ser
mas
sério.
Mas também não tem os moleques xerém? Vem que tem os moleques xerém.
Ah, mas não tem Sassarrada, né?
Ah, mas você acha que eles não brincam também?
Ah, mas não, assim quando, na internet, não,
faz o gol. Lugar. Ah, quando faz o gol, pô. E, rapaz, se eu faço um gol assim num clássico, eu dou pirueta, eu faço... Pô, meu irmão.
Cada um faz o que quer,
que
né?
Que isso, cara? O cara fez um gol.
Eu não faria.
O gol do
Sassarrada eu não faria.
Sassarrada? Eu fiz ontem no CrossFit. Não faria depois de fazer
então
um
você
gol.
Você é o Sassazinho.
Não, não sou nada. Olha só, o jogo contra o Botafogo, o Rafael trouxe aí que o Botafogo pode jogar com o time reserva ou com o time misto. O Abel Braga já falou, hein? O Abel Braga já definiu quem vai pro jogo contra o Botafogo na semifinal da Taça Rio domingo. Vamos ouvi-lo.
Sobre Botafogo, não sei. Todo mundo tá falando, né? A gente vai jogar para não definir nada. Porque aqui é a final do campeonato, já está definido. Então o Botafogo tem o Fluminense na frente, o Fluminense tem o Botafogo na frente. Mas lá fora, lá onde o que vale mesmo, já está definido, que é Flamengo, Botafogo e nós e Vasco. Não sei. Vou pensar. A ideologia tem muito a ver com isso. Mas a minha ideia não é botar o time, não. Até o presidente me deu essa ideia também. É o time que eu colocou contra o Flamengo. De repente, com algumas mudanças, vamos ver.
É, ele falou, não sei. Mas o presidente falou que eu posso botar o time reserva. Vou botar o time que jogou contra o Flamengo com algumas mudanças de repente. Então é o time misto. É o time misto, realmente, do Fluminense. Quase todo reserva que vai enfrentar o Botafogo. E aí a chance pro pessoal que não é da Sassá. Você sabe que o Sassá ela estudou junto com o Wellington do Fluminense, né?
Foi.
É a mesma sala, então isso. O Wellington deve saber fazer essa sarrada também, né? Ele fez a jogada do gol do Ceifa ontem. E o Wellington é um moleque de Xerém, assim como o Lucas Fernandes, Pedro, Marquinhos Calazans, o próprio Léo Pelé, que ontem foi um pouco vaiado pela torcida, mas tá com moral. E todos esses jogadores vão ter chances de mais uma vez entrar em campo, e isso é um aspecto positivo, não é, Abel Braga?
É bom, cara. Léo fez um grande jogo. Não foi muito feliz, realmente, no último passe. O jogo passado dele foi excepcional. Ficando um dos jogadores mais rápidos do mundo, que é o tal do BR. Hoje, o cruzamento ali, a coisa não aconteceu. Mas é bom a gente ter jogadores que pode contar. O que não me falta nesse time é jogador de lado. Ainda tem o Marco Júnior, ainda tem o Maranhão, tem o Alessandro, tem o Calazans, o Wellington, o Richardson. Então, vamos ver o que a gente vai fazer para domingo. Agora, é legal porque são parâmetros para frente, né? Vamos ver o que vai acontecer.
Um dos que já conseguiram, né, a vaga, na verdade já conseguiu a vaga, foi o Wendel, que acabou entrando, né, teve a chance dele no Campeonato Carioca, no último jogo, e foi bem, ontem foi titular mais uma vez.
É, quase fez um gol de fora da área no primeiro tempo.
Um jogador sorriso, né?
Jogador sorriso, verdade, tá sempre com um sorriso, pelo menos na entrevista que eu vi o Wendel conceder, ele tava super alegre, né, também não é pra menos, num momento como esse, time principal, lançado, faz gol no Fla-Flu, tem que estar rindo à toa, né, o André Luiz Mendes?
Até de fratura exposta ele tem que rir.
Vem cá, o André, Fluminense e Botafogo, pelo visto aí, que pelo que o Jair falou, e agora o Abel, teremos dois times praticamente reservas no domingo, hein?
É o regulamento inteligente que eles colocaram pro campeonato, e que faz com que o maior prejudicado de todos seja o torcedor, que fica privado de ver um espetáculo na sua integridade. Porque quando um time entra reserva, a qualidade também cai. E aí o cara vai gastar dinheiro à toa. Se eu sou torcedor, não gasto dinheiro, não vou pro estádio. Guardo pra semana seguinte.
E ainda mais com transmissão, né? Porque vai ser o jogo da televisão. O jogo da televisão com dois times reservas e o jogo que não vai ser da televisão, o Vasco com o time titular e provavelmente o Flamengo com o time titular também, Rui Fernando.
É, 6 mil, me lembra aqui o Carlos Borges, no jogo do Fluminense pelo primeiro turno, né? E pela Taça Rio mesmo, né? Pela Taça Rio. Na virada de 3-2, um pouco mais de 6 mil, né? Agora com os times de reservas, qual seria o público? Tem alguma previsão aí pro público de Fluminense e Botafogo com times de reservas, ou André? Você acha que dá menos de 6 mil? Dá, né?
Acho que dá menos de 6 mil. Eu vou arriscar aqui 5.200 pagantes.
Acho que você tá bem otimista. É. Não tá? Tá otimista, nosso André.
Não dá, né?
É. Mas tem sempre um cara, né? Que tem nada pra fazer.
O cara faz um regulamento.
É brincadeira esse regulamento, cara. O regulamentozinho complicado, enrolado, mal feito, enfim. Tá legal. Você ligado aqui no Bate-Bola Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões e também na internet no radios.abc.com.br. Flamengo e Vasco, 1:21. Quem chega agora é o Mengão. E quem fala do Flamengo é o repórter, ele produtor, que manda legal.
Luiz Ferreira.
Fala aí, beleza? Boa tarde.
Fala, Rui Fernando, beleza? Tudo certinho com você?
Tudo certinho.
Fala,
Rui Fernando. Boa tarde, agora sim. Agora
boa tarde, Rui Fernando. Boa tarde, amigos do Bate-Bola Nacional. Hoje o Flamengo treinando e com novidade. Técnico Zé Ricardo fez mudanças na zaga, deu uma chance para o argentino Donati jogando na zaga. Quem foi barrado foi o Rafael Vaz, para a alegria dos conselheiros presentes aqui no programa. Também deu oportunidades ao Léo Duarte e ao Juan, mas o argentino, ele sai na frente, o argentino Donati, para ganhar uma vaga na zaga ao lado do Hever, barrando o Rafael Vaz. Sobre o jogo contra o Vasco, muita gente está dizendo, regulamento não vale nada, esse jogo não vale nada, mas o Diego, o popular Diezico, como dizem outros conselheiros, ele diz que esse jogo vale muito por um motivo especial. Qual é, Diego?
Ah, eu acredito que antes desses fatores que você citou, o que traz um diferencial para esse jogo é o fato de enfrentar o Vasco, né? Ser um clássico. O Vasco é uma grande equipe. E isso já é o suficiente, né? Independente da situação, primeiro, segundo turno, decisão ou não, enfim. Nós sabemos das condições e também sabemos da campanha que fizemos até aqui, né? Que é uma campanha considerável. E nós temos plena consciência disso. Só que é um jogo à parte e nós vamos encará-lo com muita seriedade. E sempre com respeito ao Vasco, merece nosso respeito, mas nós vamos com tudo aí em busca da vitória.
Diego dizendo que o Flamengo vai com tudo para o jogo contra o Vasco nesse sábado pela semifinal da Taça Rio. Fora de campo, o Flamengo anunciou uma redução da sua dívida em 13% e um superávit de 153 milhões de reais. Mas nem tudo são flores. Sabe a Arena da Nação, lá na Ilha do Governador?
Ilha da Nação.
Ilha da Nação.
Ilha da Nação.
Já tá sabendo, já que eu me confundi, porque
tem
já tô
um buraco
chamando
lá, né?
É, tá sendo chamada de Bombonilha.
Bombonilha.
Bombonilha. É
buraco,
sério.
Não seria Buraconilha?
É, tá virando Buraconilha, porque descobriram buraco, desvio e tubulação. Flamengo tem obstáculos na finalização das obras da Ilha do Governador. Flamengo pretende mandar os seus jogos lá no mês de maio, mas tá difícil, Rui.
Tá difícil. Ô André, boa aí a situação envolvendo a zaga. Donati e o Rafael Vaz finalmente deve ser barrado? Ou você acha que seria uma injustiça com o Vaz?
Injustiça com o torcedor, né? Porque o Rafael Vaz é granada sem pino, é o zagueiro perigo.
É.
Ele já vem com a luz vermelha embutida, porque eu vou te contar uma coisa, amigo. Ele é um sufoco à parte. Ele é turbulência constante no voo da zaga. E o Donati chuta pra onde o nariz aponta. Prefiro.
É. A torcida arco-íris já tá fazendo a campanha. Volta a Vaz.
Ah, é? Galera ficou chateada aí. Dos outros clubes, né? Porque a do Flamengo tá feliz da vida, como disse aí o André Luiz Mendes. Você ligado?
Ô, Rui.
Sim.
E desculpa, Rui.
Ah.
E a torcida do Flamengo tá com a campanha Vaz com Deus.
Boa também essa campanha, viu, André? Vaz com Deus também é boa campanha. aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões e você linkado na internet no radios.abc.com.br. Sábado tem Flamengo e Vasco com o Mazela, domingo tem Fluminense e Botafogo com o Borges e toda a seleção nacional do rádio, com o Valdir, o Jorge, o Maurício, o Luiz Ferreira, o Rafa Monteiro, o Rodrigo Ricardo, Bruno Mendes, todo mundo nas semifinais da Taça Rio, toda a seleção nacional do rádio. 1:25. Vascão da Gama. Vascão. Vai falar aí de novo do Vasco.
Vamos lá, né, então.
O nosso Vinícius gostou mesmo do noticiário do Vasco. Ele quer informações do Vasco.
Eu vou dizer porque ele gostou. A gente tava falando da sarrada e tal. O Vasco, além de perder o seu melhor zagueiro, perde também o jogador mais bonito, né? O Luan é, de longe, o jogador mais bonito do Vasco, né? Eu não tenho dúvida disso. Você tem alguma dúvida disso?
Eu não sei.
O André te chamou de bonito aqui, você não ficou envergonhado. Agora, pra chamar o Luan de bonito...
Fiquei todo vermelho, aqui não tem imagem.
Tomou um banho frio depois,
fica,
né?
Vermelha, cara, sem vergonha.
O Luan fala por que ele escolheu o Palmeiras, hein? Vamos ouvir o Luan.
O que pesou, é difícil falar o que pesou, né? Palmeiras é um grande clube, o Vasco também é. O que pesou é plano de carreira. Eu conversei com eles quando chegou que eu queria ir. Em nenhum momento a decisão foi só deles. Foi decisão conjunta minha com eles. Tudo que passaram para eles me passaram. Então o sentimento é daquela... Nunca, não é tristeza, é uma felicidade, mas... Que você está saindo de perto de pessoas que você ama, indo para um ambiente novo, de pessoas que você vai passar a amar e conviver também, e vão ser membros da minha família. Então, nada pesou nessa decisão. O que não é a palavra certa, acho pesar. Acho que o que nos moveu foi minha história. Tenho 11 anos no clube, estou saindo pela porta da frente, da mesma maneira que entrei, de cabeça erguida.
Tá, então, o Luan falando que sai de cabeça erguida, e aí o Vasco é o seguinte, já não... Tem pouco zagueiro e perdeu o melhor, o Luan, e tá tendo que improvisar às vezes o Júlio dos Santos. Precisa contratar. E quem fala sobre isso é o vice de futebol do Vasco da Gama, o Euriquinho. Vamos lá.
Nós temos a necessidade de buscar novos atletas, mas sem fazer loucuras dentro de um planejamento que a gente estabeleceu. É claro que o planejamento às vezes muda quando você tem uma proposta para um atleta, mas quando você faz um planejamento de futebol, você tem que pensar também que pode acontecer isto. E o Luan era um dos jogadores que nós tínhamos numa perspectiva de que poderíamos perdê-lo. Vamos correndo atrás com calma. O Anderson está há muitos anos no Catar, a gente tem que avaliar a situação dele bem para não cometer nenhum erro, porque a gente não, infelizmente, a gente não pode errar na contratação dos jogadores.
Tá, então, Euriquinho confirmando que o Vasco estuda sim a contratação do Anderson Martins, campeão com o Vasco da Copa do Brasil em 2011. Ele que joga no Catar no Al-Hilal.
Ok. Valeu, Maurício. 1:27. O Vitória é o destaque de agora. Alô, Bruno Mendes.
Olha só, Rui, nesta quarta-feira foram conhecidos os classificados e os pareamentos das semifinais do Campeonato Baiano de Futebol. Vitória da Conquista empatou com o Jacuipense 0-0 e garantiu a quarta colocação. Bahia venceu o Atlântico por 3-0, carimbou o passaporte como segundo lugar. E o Vitória goleou o Fluminense de Feira por 6-0. O rubro-negro baiano já havia garantido o primeiro lugar e o Flu de Feira se classificou como terceiro melhor colocado. Vamos ouvir o técnico do Vitória, Argel Fux, que analisa a goleada do rubro-negro baiano.
Que o Fluminense de Feira fazia 3 anos que não perdia para o Vitória em campeonatos baianos. É muito tempo. Então, por isso que a gente conseguiu hoje fazer uma boa exibição e conseguimos um resultado elástico, porque a gente trabalhou, produziu, né, conseguimos ser uma equipe, além de ganhar o jogo, de ter o resultado, né, fazer uma boa partida e ter uma boa exibição.
As semifinais do Baiano terão os seguintes duelos: Vitória da Conquista e Vitória, Fluminense de Feira e Bahia. Lembrando que neste domingo ainda tem um apimentado Bahia e Vitória em duelo adiado da 10ª rodada do Campeonato Baiano. Rui.
Legal, tá aí então a participação do Bruno Mendes. Valeu, Bruno.
Eu ouvi aqui falar aqui no fundo que o rubro-negro ganhar de tricolor é normal, viu, Rui Fernando? Hein, Rui? O Vitória ganhou do Fluminense, falou que o rubro-negro ganhar de tricolor é normal. Eu ouvi aqui no fundo aqui, Cê Borges falando.
Tá certo. Dá um toquezinho da Copa Verde aí. Hein, Bruno?
Olha só, a Copa Verde, estão definidas as semifinais da Copa Verde no duelo que definiu o último classificado. Rondoniense e Luziano empataram em 2-2 ontem em Porto Velho. O Careca fez 2 vezes para os rondonienses, Robinho e Dan fizeram para os representantes do Distrito Federal. O primeiro jogo havia sido 3-3,
o rondoniense carimbou o passaporte. Semifinais, portanto, Paysandu do Pará e Santos do Amapá, Luverdense do Mato Grosso e Rondoniense de Rondônia. Lembrando, ô Rui, que às vezes o pessoal confunde, o Luziano é um time de Goiás, mas que disputa o campeonato do Distrito Federal, viu, Rui Fernando?
Legal, obrigado. Agora sim, valeu, Bruno Mendes. Sim, André.
Rapidinho, que tá em cima do laço?
Tá em cima.
É, fiz até uma brincadeira no programa do Walter hoje, dizendo o seguinte: Walter, olha a notícia, Fluminense toma de 6 e Flamengo é rebaixado. Aí ele tomou um susto, falou lá, Fluminense de feira tomou de 6 e na Série A3 do Paulista o Flamengo local foi rebaixado lá.
Tá certo. Valeu então, André, amanhã tem mais. Um abraço pra você e pra toda a galera ligada. Termina um bate-bola, segue a programação da Nacional. Tchau!
Tchau!